conversar com o psiquiatra Eduardo Tancredi, membro do Comitê Técnico da Aliança para a Saúde Populacional, a ZAP. A gente tentou fazer essa entrevista às 13h15, tivemos alguns problemas técnicos e, por isso, agora sim nós vamos conseguir fazer essa entrevista, que está sendo transmitida também na página da CBN pelo Facebook. Olá, boa tarde, desculpe pelos problemas, doutor.
Boa tarde, Luciana. Imagina, não tenho que pedir desculpas. A gente passou pelo estresse, mas a gente já resolveu, né? Isso que é importante.
Estresse, né? Por falar em estresse, a gente está vivendo tanto estresse, né, nesse período de isolamento, né? Como isso afeta a nossa saúde mental, doutor?
Olha, Luciana, bom, primeiro é um prazer poder falar aqui sobre um tema tão importante. Esse é um tema que nós lá na ZAP a gente já vem discutindo há muito tempo, né? O nosso objetivo lá é trabalhar com a saúde populacional, entender como é que funciona a saúde populacional e disseminar as melhores práticas. Então, só para você ter uma ideia, já a epidemia de saúde mental, ela já existia antes, né? Não de saúde, perdão, mas da doença mental. A gente tinha já o Brasil como um dos campeões em quantidade de pessoas deprimidas e quantidade de pessoas ansiosas no mundo, né? O Brasil já era um campeão. Então, o que está acontecendo agora é que, dentro desse cenário, que já não era um cenário muito bom, né? De equilíbrio mental das pessoas, surgiu toda essa bagunça, né? Vou chamar de bagunça porque a epidemia, o vírus veio para bagunçar a vida das pessoas, né? Tirou todo mundo da rotina, tirou todo mundo. A sensação é de desordem, né? Todo mundo com essa sensação de desordem e que, mais do que a desordem, é uma desordem que a gente não tem muita noção de tempo, de como isso, quando isso vai acabar e como isso vai acabar. Tá?
Verdade.
Isso na cabeça do ser humano, que é a característica principal do ser humano, é tentar colocar ordem no caos. Desde que a gente existe, é isso que a gente faz. Dá um sentido para as coisas, entender o porquê que a gente está aqui, né? Como a gente nasce, como a gente vive, e como vai ser o nosso fim. Essa é a mente fazendo isso. Então, numa situação dessa de desordem, que a gente não tem previsão, que a gente não sabe o que pode acontecer as pessoas próximas, com nós mesmos, o medo em relação à doença, o medo em relação ao futuro, em relação ao que pode acontecer na economia e assim por diante, isso traz o que você falou, né? É um estresse constante, é um estresse ele dura muito tempo. A gente vem vivendo isso já, acho que agora já estamos com mais de 90 dias numa situação dessa, né? Num primeiro momento, as pessoas até que reagiram de uma certa forma bem, né? Olha, vamos colaborar, é do ser humano ser colaborativo, né? Vamos colaborar, vamos cada um para sua casa, vamos tentar manter o isolamento. Algumas divergências e tal, mas conforme o tempo vai passando e o estresse vai se tornando permanente, as pessoas começam a sofrer mais, né? Então, existem as pessoas que, claro, têm uma capacidade de se ajustar melhor, elas, mesmo pessoas com boas capacidades de ajuste, passam por desafios grandes de manter o equilíbrio. Aí, quando eu falo equilíbrio, é o equilíbrio mental, não ter sintomas de doenças, né? Então, o que que está acontecendo agora com essa persistência? Tem pessoas sofrendo de ansiedade, tem pessoas sofrendo com sintomas depressivos e aí vai. Então, o que a gente espera é uma segunda epidemia de saúde mental depois dessa epidemia do COVID, do coronavírus, né?
Então é um número expressivo, então, de pessoas que estão desenvolvendo, sofrendo com esse momento.
Olha, para você ter uma ideia, Luciana, é claro que o entender como é que funcionam as coisas nas pandemias não é muito simples, porque nós não tivemos muitas pandemias nos últimos tempos, né? Os estudos sobre a saúde mental nas pandemias, eles começaram em 2003, quando houve a primeira epidemia lá e pandemia, porque pegaram vários, foram vários países da Ásia e o Canadá, uhum, em que eles viveram a primeiro episódio lá do coronavírus daquela época, né, que era o
SARS-CoV-1,
que causou insuficiência respiratória lá. Então, lá foram acontecer os primeiros estudos. Então, só para você ter uma ideia, os estudos mostram que, independente da população específica, né, porque existem populações específicas que sofrem mais disso, na população em geral, sofrendo diretamente ou não com a doença, há um aumento de até 30% nos casos de doença mental, entre depressão, transtornos de estresse pós-traumático e transtornos de ansiedade. Tá? Algumas populações específicas mais ainda, por exemplo, profissionais de saúde, profissionais da saúde que estão na linha de frente, que são profissionais que estão lidando com o drama das pessoas ali e com as limitações do que eles podem fazer. Vai haver um crescimento muito grande, já está acontecendo aqui, a gente já sabe, um crescimento muito grande de problemas de saúde mental. Existem as pessoas que sofrem diretamente com a epidemia, por exemplo, ou pessoas que ficaram ou tiveram que ficar em isolamento dentro de um hospital ou dentro de uma UTI, ou pessoas que perderam seus entes queridos. Isso tem acontecido bastante, né? A gente tem visto muito casos de pessoas que estão perdendo parentes. E é uma situação interessante, porque a gente vê muitos idosos, como os idosos estão mais no isolamento, esses idosos, eles não, acabam não adoecendo, mas os filhos dos idosos acabam adoecendo. E tem idosos perdendo filhos, né? Pais que perdem os filhos e que não podem ritualizar a perda desses filhos, não podem fazer o luto adequado, não podem enterrar seus filhos da maneira como a gente sempre fez, ou cada população, cada cultura tem. Então, isso, com certeza, no final, o que vai acontecer? Quando eu não posso resolver direito uma perda, um luto, isso pode se transformar no futuro numa depressão. Então, o que a gente tem de perspectiva na ASAP é que nós vamos ter um problema de saúde na população muito grande depois da epidemia, que já causa um problema de saúde muito grande, entendeu?
E agora, o que a gente deve fazer, né? O que cada um de nós pode fazer no nosso dia a dia, na nossa rotina, para garantir mais saúde, para garantir mais saúde mental, né? Equilibrar a nossa mente, nosso corpo.
Tá. Olha, a primeira coisa, Luciana, o que a gente precisa fazer é filtrar um pouquinho as informações que a gente absorve, né? Hoje em dia nós vivemos num mundo conectado, um mundo onde a informação ela corre muito, ela é muito, muito divulgada, não só em volume, mas em variedade de informações, né? Com o advento da internet, das redes sociais, as pessoas elas não aceitam mais receber informação e eu eventualmente transmitir essa informação, elas querem ser protagonistas dessa informação. Então, quando você tem o mundo todo, muita gente querendo ser protagonista de informação, você vai ter muita coisa diferente, muita informação diferente para você processar. E o nosso cérebro não consegue processar isso de uma maneira saudável, com tanto volume e variedade. Então, a primeira dica é, precisa filtrar, né? Temos que buscar informação em fontes seguras, né? Vamos buscar informação onde as informações já vêm, de certa forma, trabalhadas e filtradas, né? Não adianta querer polemizar num momento como esse. Isso faz muito mal para as pessoas. A outra coisa é que as pessoas elas têm essa tendência, como eu falei, né? A nossa mente, o que ela busca para se sentir tranquila e deixar o nosso organismo tranquilo, é botar uma ordem na bagunça. Então, as pessoas ficam tentando prever as coisas que vão acontecer. E quando você tenta prever aquilo que não, é impossível de ser previsto, isso aumenta o teu nível de estresse, né? Aumenta o nível de ansiedade, aumenta o nível de disparos físicos no nosso organismo que causam mal à nossa saúde. uma dica principal. Foca naquilo que realmente, naqueles problemas que você realmente, quando for atuar, que a sua atuação vai causar alguma influência positiva para mudar o desfecho dessa situação. Então, o que é isso? Organizar a sua vida, a tua rotina, né? Organizar o teu espaço e organizar o seu tempo. A gente não pode garantir que todo mundo vai fazer prevenção para evitar que o vírus se espalhe. Ok, que cada um faça a sua, né? Faça a sua, pense na sua. Não pense no que o outro está deixando de fazer, o que o mundo está deixando de fazer. Vamos pensar na nossa, faça a sua parte. Organize. Quem está, por exemplo, uma situação hoje muito comum, as pessoas trabalhando em casa, né? Uhum. Trabalhar em casa é um modelo que veio agora de sopetão, já vinha acontecendo, mas veio de sopetão, e exige que as pessoas tenham disciplina, né? Disciplina de organizar o seu espaço, de organizar o seu tempo. As pessoas não podem deixar misturar, porque quando a gente trabalha, que você trabalha em outro local, que não a sua casa, quando você sai de manhã, você... É como se o seu cérebro desligasse, né? O ritual de sair, de pegar um transporte, uma condução para chegar ao trabalho, você desliga dos problemas de casa e vai para os problemas do trabalho. E vice-versa, né? Saiu do trabalho, fechou sua gaveta, você volta para casa, teoricamente você desliga. A gente sabe que muita gente não consegue desligar. Então, é muito importante que, ao trabalhar em casa, que se faça uma ordenação. Disciplina, tem que parar, tem que dar aquelas pausas. Todo mundo para no trabalho para levantar, para tomar um café, para conversar com o colega de trabalho. Tem que fazer isso. As empresas têm que colaborar também, diminuindo um pouco o fluxo de exigência que eles estão tendo, que as empresas estão tendo com os funcionários, que muita gente está trabalhando em home care e não consegue administrar a quantidade de demanda e tal. Então, são essas dicas, né? Muito importante, não deixar de cuidar da saúde física, porque saúde física tem relação com saúde mental, né? Esse é um dos nossos focos na ZAP, que é a gente entender a saúde como algo integral, como algo que você não pode separar. A gente não pode separar o módulo. Eu tenho a saúde da cabeça e a saúde do corpo, e a gente tem que entender a saúde como um todo. Então, cuidar da saúde física, regular sono, horários de sono, cuidado com o abuso de bebidas alcoólicas, muitas pessoas estão fazendo isso quando estão em casa, porque não podem sair, né? Aumentando o consumo de bebidas alcoólicas e drogas, né? E organização de tempo e espaço. E, resumindo, focar naquilo que você pode fazer por você e pelos seus próximos, e não ficar aí tentando imaginar o que vai acontecer no mundo, porque isso... Ninguém consegue.
É verdade. Adorei a nossa conversa. Muito obrigada, doutor Eduardo, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Uma boa tarde. Vamos lá. Cuidem-se todos, né?
Nós conversamos. Muito obrigada, viu? Nós conversamos com o psiquiatra Eduardo Tancredi. Ele é membro do Comitê Técnico da Aliança para a Saúde Populacional, ASAP, e falou sobre saúde mental.